a intervenção do Sr. Presidente da República foi feita em defesa da instituição militar, como competia ao seu Comandante Supremo, no sentido também da defesa das personalidades do Almirante Calado, que teve um mandato pautado pelos princípios, pela ética e pelo sentido de dever, e também do Almirante Gouveia Melo, que se vê nesta situação muito desagradável e incómoda de estar envolvido nesta atrapalhada, que é motivada, julgo eu, por um erro político gravíssimo na relação que deve presidir aos órgãos de soberania de um país democrático.
Um erro gravíssimo de quem?
Olha, entre, julgo eu, o Ministro da Defesa e a própria Presidência, porque do que se me é dado avaliar, esse contacto não terá sido efetuado com a clareza que é necessária e que deve presidir às interligações entre órgãos de soberania.
Tanto quanto julgo saber, o Almirante Calado não estava de acordo com a reforma das Forças Armadas que acabou por ser aprovada. Até que ponto é que acha que o Governo terá tentado calar a voz do Almirante Calado, afastando-o, substituindo-o por um vice-almirante que, depois da missão que cumpriu, é obviamente alguém muito consensual no país?
Quer dizer, o Almirante Calado pautou sempre a sua atitude e o seu mandato por uma irrepreensível lealdade para com o poder político, apresentando, como lhe competia, aliás, no fórum adequado, que é a Assembleia da República, as suas opiniões em relação aos defeitos que a nova estrutura superior das Forças Armadas tinham. Aliás, o que ele disse foi secundado pelos outros dois chefes, pelo chefe de Estado-Maior do Exército e pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea.
E era, juntamente também com o senhor e com todos os signatários, nomeadamente o ex-presidente da República, Ramalho de Anjos, era uma voz que criticava, claro, a reforma das Forças Armadas.
Com certeza, mas criticava com a lisura própria de quem é leal e é fiel ao juramento que fez, que é: cumprirei com lealdade as funções que me foram confiadas.
Mas até que ponto é que isso não bastou e poderá ter motivado, estou a perguntar, eventualmente, uma tentativa de o afastar por parte do poder político, encontrando alguém que é consensual no país e, portanto, não levantaria qualquer dúvida à sua escolha?
Não, isso é uma interpretação que eu não quero fazer, mas sabe que em política o que parece é. E, portanto, o que eu queria acrescentar aqui é que a unanimidade em relação às alterações da legislação da estrutura superior das Forças Armadas, não, de facto, não existiu. Só houve unanimidade no domínio do poder político. Não nos podemos esquecer que 28 ex-chefes, entre os quais me incluí com muita honra, assinaram uma carta dirigida ao poder político apontando os defeitos que esta lei e as questões que esta lei ia levantar.